Olá, eu sou Denise Arantes Breiro, psicóloga, especialista em altas habilidades e superdotação, e este é o podcast Altas Conversas, Altas Habilidades. No episódio de hoje, eu trouxe uma convidada, que é a professora Cristiane, para falar um pouquinho sobre a pesquisa que ela recém finalizou. Eu tive a alegria de participar da banca de defesa de mestrado dela, e eu a convidei para que ela pudesse compartilhar com as pessoas que têm acompanhado esse podcast um pouco da pesquisa que ela realizou em relação à superdotação na vida adulta, falando dos adultos jovens, falando de questões familiares. Então é uma temática bastante importante, ainda pouco explorada no campo da superdotação, e por isso eu fiz esse convite, né? Então agradeço a professora Cristiane por estar conosco aqui nesse episódio, e eu gostaria que você se apresentasse e contasse um pouquinho para o nosso público a sua trajetória. Seja muito bem-vinda.
Olá a todos. Bom dia, boa tarde ou boa noite a todos e todas. Eu sou a Cristiane Storrer de Oliveira. Eu sou psicóloga escolar educacional, tenho essa especialização, mestre em educação pela Universidade Federal do Paraná. Atuo com educação especial e inclusiva já há alguns anos, há 19 anos, vai fazer 19 anos agora no mês de abril de 2021, e 17 anos no município da região metropolitana de Curitiba, aqui no Paraná. A minha área de atuação, né, como eu disse, são as educação especial e inclusiva, só que a minha área de estudo principal são as altas habilidades de superdotação, né? Então, desde avaliação de potencial cognitivo, a atendimento clínico, principalmente de adultos e superdotados, orientação a pais, grupos de pais e assessoramento à escola, né? Tanto assessoramento à escola para as equipes das escolas ou assessoramento, né, à família para estar conseguindo trabalhar, né, fazer uma parceria com a escola que a criança, estudante, com altas habilidades de superdotação esteja inserido.
Muito bem, Cristiane, agradeço muito mesmo, viu, a sua participação. Acho muito, muito importante que a gente possa compartilhar os conhecimentos que estão sendo produzidos na área, e a sua pesquisa tem uma relevância bastante grande. Nós discutimos isso durante a sua banca de defesa, durante a banca de qualificação, durante a banca de defesa, e eu gostaria que você contasse um pouquinho para a gente por que que você se interessou pela pesquisa no campo das altas habilidades de superdotação.
O meu interesse nas altas habilidades de superdotação, ele vem desde que eu era criança. Então, até quem tiver a oportunidade de ler minha dissertação vai compreender, né? Eu sou uma pessoa superdotada. Eu tive identificação quando era bem pequena, quando tinha 5 anos de idade. Só que numa época que não se tinha nenhum tipo de recurso para poder estar potencializando os talentos, as habilidades. Tive algumas questões emocionais, perdas familiares e até questões de negação do talento. Quando chegou na universidade, quando eu fui fazer a faculdade de psicologia, mais especificamente numa disciplina de psicologia do excepcional, na época, né, se chamava psicologia do excepcional, eu tive contato. O que que era essas altas habilidades de superdotação? Porque eu sempre soube que era diferente, mas não sabia o que que era, né? O que que era esse diferente. E daí juntou o interesse pessoal com o interesse acadêmico, e quando eu acabei me formando e fui trabalhar na área da educação, eu digo que foi a educação que me escolheu, e hoje eu acho que foi a melhor escolha possível. E na primeira, em 2006, foi a primeira avaliação que eu fiz de uma criança superdotada, e eu fiquei encantada, né, com a área. Primeiro, pelas possibilidades na avaliação de potencial cognitivo, e também pelas possibilidades de intervenção. Na época, a gente não tinha ainda a política atual de educação especial inclusiva, então era artesanal mesmo o processo de entendimento desse talento, entendimento desse estudante, e principalmente das intervenções. Mais ou menos um pouquinho depois dessa época, né, foi 2006, um pouquinho depois, eu já comecei com atendimento clínico, de crianças superdotadas, tive situações muito boas, principalmente com as crianças, situações bem complicadas, principalmente com a família. Então, eu comecei daí a fazer o estudo das relações entre algumas situações das crianças, comportamentos e ajustes e desajustes emocionais apresentados pela criança e a forma que os pais a educavam, né, as práticas parentais. Então, foi mais bem incipiente ainda. E a coisa, e assim, acho que foi sempre aprimorando, né, o estudo. E eu gosto muito, tenho muito interesse, eu tenho bastante intimidade com a área de trabalho com famílias e bastante intimidade com a área das altas habilidades, superdotação. Então, daí acabou que a minha pesquisa se pautou nesse tema, né, da influência, o que que seria, né, o suporte social familiar e a expressão, o desenvolvimento e a expressão das habilidades socioemocionais do superdotado. Então, e agora no doutorado, já ingressei no doutorado em educação, também pela Universidade Federal do Paraná, e temos aí interesse de continuar no campo das altas habilidades de superdotação.
Muito bem, Cristiane. Agora falando um pouquinho sobre a sua pesquisa, conta pra gente quais foram os resultados que você alcançou, né? Quais foram aí os objetivos e os resultados que você alcançou na sua pesquisa de mestrado?
Em relação à pesquisa do mestrado, a dissertação se intitula Suporte Social Familiar e a Expressão Socioemocional de Jovens Adultos Superdotados. Como objetivo principal, eu tive a verificação de relações que poderiam ocorrer, né, entre o suporte social familiar, entendendo não só as práticas educativas parentais, mas entendendo esse contexto mais amplo, né, de família, que absorve daí irmãos, avós, na educação mesmo, do jovem, do superdotado, né, nessa situação, e o desenvolvimento e a expressão dessas habilidades socioemocionais de pessoas superdotadas. A ideia de estar fazendo como grupo de pesquisa, como participantes de pesquisa, os jovens adultos superdotados, se deu por eles estarem numa etapa de vida um pouco mais avançada, e eles poderem fazer essas reflexões a respeito da educação que eles receberam, de como foram, como que eles percebem, vem pela percepção deles, né? A percepção deles das práticas educativas parentais utilizadas de quando eles eram crianças e adolescentes. E depois, esse é por um instrumento chamado escala de qualidade na interação familiar. Outro instrumento utilizado, que é o inventário de percepção do suporte familiar. Então, ele amplia, né, sai só do foco de pai e mãe, das práticas do pai e mãe, mas também do entendimento dele dentro desse contexto familiar, dessa adequação a esse contexto familiar, ao diálogo. Então, esses conceitos são vistos ali com a utilização desse outro instrumento. E também o outro instrumento utilizado, que é o Inventário de Habilidades Sociais 2, ele vem para que mostre como que esse superdotado, como que esse jovem, né, superdotado, ele se percebe diante de situações de contexto social, né, a atuação dele diante de situações de contexto social. Foi aliado a isso, né? Então, a gente tinha o questionário sociodemográfico para ter algumas informações importantes. Eu tive acesso aos relatórios e pareceres das avaliações de potencial cognitivo que eles fizeram. E também foi feita uma entrevista, e nessa entrevista a gente teve a complementação dos dados, e sempre pela percepção do superdotado. Então, a gente vê que na literatura, tanto a literatura nacional, enfim, é muito, muito pouca literatura nacional que a gente tem nessa abordagem. Literatura estrangeira também é difícil de encontrar, mas assim, garimpando bem, a gente encontra. E os próprios pesquisadores comentam que é muito raro que se tenha, primeiro, a percepção de que o superdotado cresce, né? Então, há muitas pesquisas enfatizando o superdotado enquanto criança, algumas um pouco menos que criança, mas algumas em relação à adolescência, muito poucas em relação ao adulto. E o adulto superdotado normalmente é visto nas pesquisas nos quesitos de avaliação e de identificação e de identidade enquanto superdotado. E muitas vezes também se tem como participantes de pesquisas os universitários. Então, na minha pesquisa, não tinha esse viés da escolaridade. Tanto que eu tinha estudantes de ensino médio, foram quatro participantes, eu tinha dois estudantes de ensino médio, um de ensino médio normal, um de ensino médio técnico, uma estudante universitária e um estudante de pós-graduação. Então, porque o que me. Eu, então, assim, até como eu comentei, né, a literatura, ela traz poucas pesquisas nessa área. Poucas pesquisas que enfatizem a tríade, altas habilidades, superdotação, família e desenvolvimento emocional ou socioemocional. Então, a gente veio para tentar levantar um pouquinho essa lacuna para que hajam também novas pesquisas com essa área de interesse. E menos ainda, então a gente vai fazendo um funil, né? E menos pesquisas ainda que enfatizem altas habilidades, superdotação, família, né, ou práticas educativas, ou suporte social familiar, suporte familiar, desenvolvimento emocional, pelo viés do superdotado, então, pelo olhar do superdotado. Então, nós tivemos, assim, muita felicidade nessa escolha de temática, porque, embora seja uma temática ainda pouco estudada, eu acredito que haja, assim, o mesmo. Sendo uma pesquisa de mestrado ainda, que eu consiga fazer um incentivo mesmo ao estudo dessa área. Em relação aos resultados, acho que os resultados principais são quando o superdotado se refere à família. Primeiro de tudo, existe sim, né, uma relação entre o suporte social familiar e o desenvolvimento das habilidades socioemocionais. Então, quando temos famílias protetivas que utilizam de práticas educativas parentais positivas, usualmente o superdotado, no caso desses meus participantes, ele apresenta um desenvolvimento das habilidades socioemocionais mais adequado, mais ajustado. O contrário também ocorre, né? Então, quando o suporte, a família acaba sendo um fator de risco, né, por apresentar práticas educativas parentais negativas, que se utilizam da coerção, da punição, até às vezes da punição física, foi relacionado, num, né, no caso dos meus participantes, com algumas dificuldades, alguns desajustes na expressão das habilidades socioemocionais. Outro aspecto interessante da pesquisa é que as altas habilidades superdotação, ela acaba também sendo considerado um fator, né, a identificação, a identidade enquanto pessoa superdotada, entendendo que existe um desenvolvimento emocional diferente, o um desenvolvimento emocional fora, né, atípico, fora da curva também da normalidade, com mais intensidade, alguns aspectos da sobreestabilidade. Só que daí, com esse entendimento enquanto pessoa superdotada, isso se torna um fator de proteção ao desenvolvimento, ao melhor desenvolvimento, ao mais ajustado desenvolvimento e expressão das habilidades socioemocionais. Então, esses resultados foram bem interessantes. Outra situação, o superdotado, então, que ele teve acesso ou atendimento educacional especializado ou um atendimento psicológico que fez essa construção dessa identidade, desse entendimento dele enquanto uma pessoa que tem as suas particularidades, as suas peculiaridades, mas, e tem os seus talentos e precisa entender, né? Teve a oportunidade de se entender enquanto essa pessoa que tem mesmo, ela é neurodiversa. Então, também houve um resultado positivo na sua percepção de si, né? E na no entendimento, assim também na expressão das suas habilidades socioemocionais. Então, esses foram os principais resultados, isso bem resumidamente, né? Foram os principais resultados.
E para finalizar nossa conversa, eu gostaria que você contasse quais foram as suas conclusões a partir das hipóteses levantadas inicialmente.
Já em relação às considerações finais da pesquisa, Então, para além desses pontos que eu comentei anteriormente, na questão anterior, o que eu pude perceber foi que a hipótese inicial, que era de que a superdotação, então essa identidade enquanto superdotado, ela pode ser um fator de proteção ao desenvolvimento e expressão das habilidades socioemocionais, uma expressão mais ajustada. Então, no caso dos meus participantes, sem a pretensão de generalização para o grande grupo de superdotados, tendo em vista que eu só tive quatro participantes, então minha pesquisa foi de cunho qualitativo, então em relação aos meus participantes, foi percebido que a superdotação, essa identificação enquanto superdotado, a identidade enquanto superdotado, ela é sim, pode ser considerada um fator de proteção para que eu tenha entendimento das minhas questões emocionais, do meu desenvolvimento emocional enquanto superdotado, então. E essa consequente expressão das minhas habilidades socioemocionais, de uma maneira que seja mais ajustada, mais saudável, né? Então, essa é a hipótese inicial, ela foi confirmada. Nesse ponto, né, por ser uma pesquisa de cunho qualitativo, por ter uma amostragem bastante limitada, bastante restrita, então, a pesquisa também, ela foi realizada em modo remoto, num contexto de pandemia, né, de não era possível fazer encontros presenciais, então teve toda uma situação aí atípica, mas então ela lança a mão, né, de possibilidades de ser replicada num grupo maior, então de se transformar esse estudo qualitativo, quem sabe, num estudo quantitativo, com uma amostragem maior, né, mais participantes em outras regiões do país, porque também a proposta de se fazer de modo online não houve prejuízo nem no rapport, nem no contato com os participantes, pelo contrário, foi muito bacana assim, todo esse contato com os participantes. Então, uma vez que não teve prejuízo, então foi válida também a proposta de se fazer essa pesquisa em modo remoto. Então, é possível se fazer um estudo com mais participantes envolvendo outras regiões do país para que a gente tenha resultados quantitativos, né, nesse sentido. Então, é uma proposta para futuras pesquisas. Outra situação que foi percebido né, que eu trago nas considerações finais e que foi bastante importante, então, a minha discussão, uma parte da discussão, ela versa sobre essa temática, é do entendimento mesmo, é uma relação entre o desenvolvimento emocional de superdotado e o sentido de vida. Então, algumas pesquisas estrangeiras trazem essa temática, né, do sentido de vida para o superdotado, e um ponto bem interessante é que, diferente, né, o superdotado, ele se coloca usualmente de uma maneira diversa de uma pessoa não superdotada. O sentido da vida, tipicamente, ele tem um caráter mais hedonista, mais buscando prazeres pessoais, a satisfação no meu aspecto pessoal. Então, eu ter um bom emprego, eu ter uma casa, eu ter o um carro, ter a minha família, mas mais voltado para a minha satisfação. E no caso do superdotado, como ele tem também esse desenvolvimento precoce, senso de justiça, a empatia altamente desenvolvida, o entendimento desse outro, essa relação com o outro, alguns também, né? Então, em relação à sobreestabilidade emocional também presente. Então, no caso do superdotado, o sentido da vida, ele tem um caráter denominado eudaimônico, que ele tem a satisfação dele, ele é mais num aspecto mais compartilhado, mais social. Então, existe uma pesquisa de Thurman, que é uma pesquisa citada também ali no meu trabalho, na minha dissertação, a pesquisa mais longa, longitudinal, com maior tempo de duração, que foram praticamente 70 anos de pesquisa, vendo todo o ciclo de vida do superdotado, que os superdotados que conseguiram ter essa questão do sentido da vida para eles, seu desenvolvimento socioemocional, foi por meio de mentoria, né, de passar para os outros os seus conhecimentos, da vida em sociedade, de colaboração na sua comunidade. Então, esse é um ponto também que pode ser trabalhado e é um ponto de bastante interesse que eu tenho para os estudos agora do doutorado. Além disso, o que chamou bastante atenção, outro ponto que também pode estar gerando novas pesquisas, que chamou atenção nas respostas dos participantes desses quatro, e que se nós formos pesquisar aí entrevistas com outros superdotados, é uma psicopatologização da superdotação. Então, aí eu vejo por dois pontos, né? O primeiro ponto dos profissionais da saúde mental, psicólogos, psiquiatras, também necessitarem ter um entendimento sobre as particularidades do superdotado, principalmente em relação às sobreestabilidades e o desenvolvimento emocional, porque se há muito diagnóstico de depressão, de ansiedade, de transtorno bipolar, enquanto que a pessoa ela acaba. Ela é superdotada e ela tem esse funcionamento emocional, esse desenvolvimento, essa expressão emocional diferente do típico, diferente do usual. E o segundo ponto vem quanto à identificação do superdotado, enquanto à formação dessa identidade de pessoa superdotada. Porque muitos acabam passando despercebido, então isso é sabido na área da superdotação, de que nós temos. Muitas falhas na, né, identificação, principalmente no público escolar, né, porque se tem muitos mitos que cercam a superdotação e às vezes é muito comum, não é nem às vezes, é muito comum não haver essa identificação e muito menos uma intervenção adequada. Então, a partir do momento que o sujeito ele tem uma ele é tem a identificação e ele tem uma intervenção adequada com fins de também, né, além do desenvolvimento de seus talentos e habilidades, mas também de formar a sua identidade enquanto superdotado, aí sim a gente talvez, né, é um tema aí que de repente para pesquisa a gente consiga ver uma diminuição dessa psicopatologização da superdotação. Então, essas foram as principais conclusões, né, as considerações finais a respeito do trabalho.
Muito bom, Cristiane. A gente aguarda a publicação dos artigos, a publicação da sua dissertação, para que a gente possa compartilhar o seu conhecimento, né? Para que a gente possa falar um pouco mais sobre essas questões de parentalidade e desenvolvimento socioemocional. É um tema bastante pertinente, bastante interessante. Então, eu agradeço mais uma vez a sua participação. E deixo um espaço aí para você fazer uma fala final de encerramento aqui da sua participação no nosso podcast.
E esse foi um pouquinho, né, do que eu consegui comentar aqui resumidamente a respeito da pesquisa. Logo mais a dissertação estará na biblioteca, né, estará disponível para consulta em PDF. Então, logo mais poderemos fazer essa divulgação. Logo mais também surgirão, estaremos publicando, né, encaminhando alguns artigos também oriundos da dissertação. E nesse momento, novamente, eu reitero o agradecimento a todos que estão nos ouvindo, que estão aqui despendendo um pouquinho do tempo para conhecer um pouquinho mais a respeito da minha pesquisa. E um agradecimento muito especial pelo convite, agradecimento à professora Denise Arantes Breiro. Então, bom dia, né, boa tarde ou boa noite novamente. Muito obrigado por estarem me escutando.
Muito obrigada mais uma vez. Agradeço a todos que têm acompanhado nosso podcast, né? Nós temos aí alcançado números expressivos de visualizações dos episódios que a gente tem produzido. E eu agradeço muito, né, as pessoas que têm acompanhado, que têm compartilhado. E o objetivo é esse, que a gente possa disseminar conhecimentos e poder falar sobre as temáticas relacionadas às altas habilidades de superdotação, para retirar esse público da invisibilidade. Então, se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, para que mais pessoas possam ter acesso a essas informações. E eu vejo você no próximo episódio. Um abraço e até lá!